Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem quatro. O Sr. Deputado tem quatro pedidos de esclarecimento, responderá em blocos de dois. O primeiro, o Sr. Deputado inscrito para pedir esclarecimento, terá cinco pedidos de esclarecimento, portanto faremos dois, três. Primeiro, dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe de Melo, do Chega, para formular o pedido de esclarecimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, naturalmente que o Chega partilha da opinião da Iniciativa Liberal que atravessamos, e já há muito tempo esta parte, um período de grande estagnação económica no nosso país. No entanto, é importante também percebermos que esta estagnação deve-se a vários fatores, mas nomeadamente um que nós gostaríamos de citar e de saber também a vossa opinião, que condiciona largamente o crescimento económico, que tem a ver precisamente com a economia paralela, com a corrupção e com a fraude. Neste sentido, eu recordo o último observatório, que data de 2015, em que, imagine-se, 28% do nosso PIB é representado por este setor que penso que ambos queremos combater. E se ambos queremos combater um fator que ataca largamente a nossa economia, em que basicamente estamos a falar em um quarto da nossa economia, e é uma preocupação, volto a referir, penso que é de ambos os grupos, pergunto ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto se está o seu grupo, e o Sr. Deputado naturalmente, na disposição de acompanhar o Chega em todas as propostas que nós temos vindo a fazer nestas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista. Tem 2 minutos. Até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, antes de mais, um cumprimento ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto e obrigado por ter trazido ao Parlamento esta reflexão importante, uma reflexão sobre o crescimento económico, sobre os desafios futuros. Foi, de alguma maneira, uma reflexão muito proclamatória, muitas das coisas não demonstradas e vale a pena, talvez, fazer alguns comentários sobre isso. Algumas delas parece importante voltar a sublinhar. O Sr. Deputado, na tribuna, disse basicamente que falta investimento público, falta oportunidades, ou falta investimento. Vamos lá ver, vamos olhar para as estatísticas, que o Sr. Deputado gosta de trazê-las. Se nós olharmos para aquilo que tem sido a evolução dos últimos tempos, sobre aquilo que tem sido o esforço do país no sentido de puxar pelo crescimento económico através do investimento, que é, parece-me a mim, um caminho saudável, julgo que o Sr. Deputado concorda comigo, percebemos que o país tem feito bem. O país tem crescido, do ponto de vista do investimento, mais do que tem acontecido nos últimos anos. E tem crescido muito. Eu devo dizer que nos últimos, entre 2015 e 2020, vamos tirar a pandemia deste processo, o país cresceu quase 30% e cresceu acima da média da União Europeia em termos de investimento. E isto parece-me, de facto, uma boa notícia. Como fez a mesma coisa no que diz respeito ao investimento de direito estrangeiro. No investimento de direito estrangeiro, Portugal bateu recordes atrás de recordes. Bateu o recorde em 2017, em 2018, bateu 2017, em 2019, bateu 2018. E isto significa que, de facto, o país está a ter capacidade de atrair investimento, que é verdadeiramente importante. E, portanto, isto para lhe dar um exemplo, algumas das proclamações são, de facto, proclamações que não se compreendem. Por outro lado, há aqui outra matéria que também é muito intrigante para a bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado disse que, e fez uma também proclamação sobre países que têm feito muita despesa pública na educação e na saúde. Nós também partilhamos da importância da despesa pública na educação e na saúde. Temos feito isso, aliás. Deixe-me dizer, em à parte, com um parênteses, que o Sr. Deputado teve, enfim, eu diria, teve o cuidado de contar uma parte da sua história, de que a sua mãe não tinha dificuldades. E eu devo dizer que me parece que aquilo que hoje percebemos é que o Sr. Deputado é a prova do sucesso, da importância do Estado Social, que aposta na escola pública, que aposta nas pessoas e que permite que as pessoas cresçam, se integram e sejam, de facto, alguém no país. E, portanto, eu acho que, Sr. Deputado, sendo a sua intervenção, eu termino já, Sr. Presidente, sendo a sua intervenção um conjunto de proclamações não justificáveis, é importante que se perceba o que é afinal quer a Iniciativa Liberal para pôr o país a crescer mais do que nós já crescemos nos últimos tempos com o esforço que este Governo tem feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si, os senhores deputados. Sr. Deputado Carlos Guimães Pinto, muito obrigado pelas declarações que hoje aqui eu trouxe e até por esta forma como falou da descendência. Mas eu vou-lhe dar aqui uma nota que eu acho que com certeza nos vai acompanhar. O principal problema de descendência que nós temos é a descendência do governo socialista. António Costa, que descende de António Costa, que descende de António Costa. Vamos no terceiro governo do Partido Socialista. Esse é o problema. Sr. Deputado. Eu acho que vai concordar com outra coisa. Nós temos, não é ausência de liberalismo, é socialismo a mais. Este é o problema. É um excesso de socialismo. E está tão mal, tão mal, tão mal, que eu ouvi aqui as declarações do Sr. Deputado, e ele compara António Costa com António Costa. Mas eu nunca, por exemplo, explica que em 2017 fomos ultrapassados pela Lituânia e pela Polónia. Em 2021, pela Hungria e pela Polónia. Em 2023, vamos ser ultrapassados pela Roménia com a certeza. Mas Costa supera sempre Costa. Fantástico, Sr. Deputados. Este é um caminho maravilhoso que os senhores seguem sozinhos. Mas o país segue outro caminho. Mas aqui devo dizer, eu acho que de facto o liberalismo não é a resposta para tudo. Eu compreendo a sua questão na perfeição. Mas há algo que de facto nos une, que é o excesso de investimento que é colocado no Estado e a ausência desses mesmos meios que são colocados no setor privado, para evitar o emagrecimento da economia. E eu estou certo que o Partido Socialista se sente confortável na posição de poder dar migalhas às pessoas. Os senhores ficam felizes com migalhas às pessoas. E aí eu acho que nós não precisamos de liberalismo para combater, mas devemos todos unir-nos para combater o socialismo. Devemos todos unir-nos para combater mais um problema de excedência. É que António Costa e o primeiro governo de António Costa descendeu do governo de José Sócrates. E aí está uma grande origem de problema. E que, infelizmente, essa mesma descendência, essa mesma herança, foi aceito por aqueles partidos que agora sofreram um abraço de urso e que estão caladinhos e nem vêm ao debate. Sr. Deputado, estamos consigo contra o socialismo e temos, de facto, de o combater. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Tem até 3 minutos.
Muito bem. Sr. Deputado Filipe Melo, eu confesso que tive sorte nas perguntas que me foram feitas, porque foram exatamente as 2 perguntas que eu estava à espera, pelo menos dos 2 lados. Estão-me a ouvir, certo. E ser contra o crime, acho que toda a gente é contra o crime, quero acreditar que toda a gente é contra o crime nesta casa. Eu ouço-vos muitas vezes falar em crimes muito específicos e fui ver as notícias dos crimes há 5 ou 6 dias. Ladrão rouba 140 mil euros em joias e telemóveis. Homem faz emboscada para matar mulher na rua. Mulher de 68 anos agredida. Predador deixa bilhetes sexuais à porta das escolas. Homem espanca mulher e filha bebé. Homem detido com 13 mil ficheiros de pornografia infantil. Homem asfixia companheira até à morte. Todas estas notícias de crimes horríveis têm 2 coisas em comum. A primeira é não saber que o suspeito pertence a uma minoria qualquer. A segunda é não terem feito parte de nenhum discurso aqui do Chega. Eu tenho a certeza absoluta que se um destes crimes tivesse sido cometido por um cigano, vocês já o teriam repetido aqui 10 ou 20 vezes. Quando? Eu sei que vocês se preocupam muito com o crime, mas quando alguém só fala de crimes quando são cometidos por determinadas minorias, não é o crime que os preocupa, é outra coisa. Senhor Deputado, a Assembleia da República... Senhor Deputado, a Assembleia da República decidiu sentar-nos aqui ao seu lado, mas não se iluda. Há questões em que entre nós não há só uma linha vermelha. Há uma muralha imensa de decência, de respeito pela diversidade, pela democracia e pelos direitos humanos. Senhor Carlos Pereira, senhor deputado Carlos Pereira, eu confesso também esperava exatamente a pergunta que fez, agradeço muito. E tinha aqui os números à frente, tinha aqui os números do investimento à frente. E o investimento em Portugal tem subido também, do ponto de partida, não é grande coisa. Ainda está muito abaixo daquele que existe na Irlanda, na Holanda, per capita da Estónia. Eu acho muita piada sempre que falam dessas coisas, sempre que falam do crescimento entre 2015 e 2019, esquecendo o que aconteceu em 2020 e 2021, em que a pandemia esteve em todos os países, mas nós fomos um dos 5 países que ainda não recuperou o nível 2019, mas até vou, senhor deputado, eu até vou ao crescimento entre 2015 e 2019, que vocês gostam tanto de vangloriar. Deixe-me dizer-lhe os países que cresceram mais do que Portugal nesse período. Bulgária, República Checa, Irlanda, Croácia, Chipre, Letónia, Lituânia, Hungria, Malta, Polónia, Roménia e Eslováquia. Todos os países da convergência, menos a Eslováquia, cresceram mais do que nós, mesmo nesse período em que vocês dizem que foi o único sucesso dos últimos 20 anos. Portanto, senhor deputado, o PS satisfaz-se com muito pouco. Infelizmente, e esse é um dos dramas deste país, é que o PS satisfaz com muito pouco. Lamento muito.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Ouvimos com atenção a intervenção da Iniciativa Liberal neste debate e registámos, do ponto de vista das críticas e das preocupações que ele transmite em relação ao crescimento económico, registámos, apesar de tudo, uma nota de contradição que tem a ver com o próprio diagnóstico dos problemas do país e as causas mais profundas dos problemas que enfrentamos. Nós tivemos, e podemos dar alguns exemplos, tivemos o ano passado, as empresas do PSI 20, que nem 20 chegam a ser, mas as empresas cotadas em Bolsa, a distribuir dividendos aos acionistas em valores superiores a 7, quase 8 mil milhões de euros. E que se queixam, ao mesmo tempo, de não ter capital para poder investir. Ora, o investimento privado é um dos fatores importantes para o crescimento económico. E não acontece porque é preciso dar o dinheiro aos acionistas. Tivemos grandes empresas nacionais, controladas por grupos económicos estrangeiros, a destruir capital fixo. Não se trata apenas de fazer uma formação bruta de capital fixo aquém do que seria necessário. Não, estão a destruir capital, estão a dilapidar recursos e estão a distribuir dividendos acima dos resultados que apresentaram e que prejudicam o país e a economia e as empresas do nosso país. O caso concreto do CTT é um exemplo flagrante, mas podemos referir outros. E tivemos bancos em Portugal, bancos privados, a promover despedimentos coletivos, a encerrar serviços, na prática convidando para a imigração os jovens qualificados e, de resto, e os menos jovens qualificados, que nesses bancos ou noutros postos de trabalho contribuem e contribuem para criar riqueza em Portugal e, como o Sr. Deputado dizia, são convidados para a imigração. Ora, quando falamos de obstáculos ao crescimento económico, quando falamos de um crescimento anémico que se verifica nas últimas décadas em Portugal, factualmente, cronologicamente, desde que o país perdeu as suas ferramentas de política monetária cambial, nós não podemos deixar de perguntar se nestes vários exemplos concretos, que são fator de explicação verdadeira para o crescimento anémico, para o desinvestimento e para a falta de respostas que a economia necessita e que o nosso desenvolvimento exige, se as opções políticas de liberalização dos vários setores económicos, de privatização de setores estratégicos, com os resultados que estão à vista, merecem a vossa